Olá, bem-vindos. Hoje é domingo e é dia 20 de outubro de 2024. Esta é a Voz da América, a emissão vespertina em português, o mundo. Amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Bom domingo para todos, da Ana Guedes na apresentação e de Jaime Faria na produção. Pode seguir-nos em onda curta nos 12.080 e 17.655. Não esqueça, também nos pode ouvir em direto na internet, no nosso site voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos também em FM na Guiné-Bissau com a Rádio Pidjigivia Capital FM, isto na cidade de Bissau, na cidade de Bafatá e a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos em Gabu com a Rádio Sitxanouca Leste FM. Em Buba estamos com a Rádio Papagaio. Estamos ainda em FM com o Lero Band, isto na cidade de Canchung e na cidade de São Domingos e a Rádio Comunitária Casumai em Catiou. A Voz da América em português está com a Rádio Educativa. Não esqueça, estamos também em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro, em Quelimane. A Rádio Parceira é a nova Rádio Paz, enquanto na Beira é a Rádio Pax. Se estiver em São Tomé, pode ouvir-nos ainda em FM através do retransmissor local da Voz da América. Para as nossas rádios parceiras, aqui uma saudação em especial desde Washington. Depois de termos aqui as notícias que marcam a atualidade, na conversa de saúde com a doutora Graça Matinha, vamos falar de um tópico importante de saúde pública. E no Fala África, trazemos a jurista Nádia Feijó. Ela vai nos falar sobre compliance e governação. É uma conversa com a Denis Teschke. Mas antes de mais, vamos saber as notícias que fazem a atualidade no mundo neste domingo.
Olá, vamos às notícias que marcam o mundo. Em Moçambique, o secretário-geral das Nações Unidas condena veementemente os assassinatos em Maputo. Delvino Dias, assessor jurídico do candidato presidencial moçambicano Venâncio Mondlane, e de Paulo Guambe, representante legal do Partido Podemos. No comunicado enviado à redação da Voz da América, Guterres expressa as suas profundas condolências às famílias das vítimas, insta as autoridades a investigarem rapidamente os assassinatos e a levarem os seus atores à justiça. O ministro do Interior, Pascoal Ronda, pede colaboração de todos para o esclarecimento do crime e apelou para uma celeridade nas investigações depois da Polícia da República de Moçambique ter apontado causas conjugais como a causa da morte. Várias pessoas em Maputo passaram pelo local onde Elvino Dias e Paulo Guambe foram assassinados para prestar homenagem e lamentar a brutalidade. Alguns que vivem nas imediações partilham o que aconteceu na fatídica noite. Um deles, sem dizer o nome, contou que a polícia fez ao local cerca de uma hora depois e terá recolhido e destruído o telefone de uma senhora que havia filmado o ato. A ativista social Kitere Garangane lamenta o assassinato de Elvino Dias e Paulo Guambe e questiona onde estava a polícia, que frequentemente pode ser vista a patrulhar a área onde o crime aconteceu em dias normais, onde estava Mahindra e as câmaras de segurança, questiona Gerengani. Em mais notícias ainda no continente africano, o vice-presidente deposto do Quênia, Rigathi Gachagua, acusou o presidente William Ruto no domingo de ser cruel, alertando que a sua vida poderia estar em perigo. Gachagua foi acusado pelo Senado em 5 das 11 acusações feitas contra ele na quinta-feira, após uma ordem judicial que colocou seu processo de substituição em espera. Estou chocado com quão cruel um homem que ajudei a ser presidente, em que acreditei e fui perseguido quando apoiei, pode ser tão cruel comigo, disse Gachagua aos repórteres. Em mais notícias, o ministro de Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, disse no domingo que ordenou que o seu ministério iniciasse um processo legal contra o presidente francês Emmanuel Macron, depois de Paris ter proibido as empresas israelitas de participar numa feira militar naval. A decisão de proibir as empresas israelitas é o mais recente incidente numa disputa alimentada pelo desconforto do governo de Macron com a conduta de Israel nas guerras em Gaza e no Líbano. A Euronaval, organizadora do evento de 4 a 7 de novembro em Paris, disse no comunicado na semana passada que o governo francês tinha informado que as delegações israelitas não estavam autorizadas a expor stands ou a montar equipamento, mas podiam assistir à feira. A decisão afetou 7 empresas, segundo o comunicado.
É Esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Estamos também em onda curta nos 12.080 e 17.655. Vamos então agora falar de saúde com a doutora Graça Matinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Vamos falar de saúde nos próximos minutos com a doutora Graça Matinha. Olá, doutora, como vai?
Olá, Ana. Olá, amigos ouvintes. Desse lado, eu estou bem. Espero que a Ana também seja toda de boa saúde, assim como os nossos ouvintes.
Assim também eu espero, doutora, que os nossos ouvintes estejam de boa saúde ou o melhor possível. Doutora, celebrou-se recentemente o Dia Mundial da Alimentação. E as Nações Unidas, através do Programa Mundial da Alimentação, puseram cá fora um relatório que não é muito agradável em termos das condições na África, sobretudo na África subsaariana. Doutora, o que é que destaca desta posição das Nações Unidas em relação à alimentação, em relação à comida, também envolvendo a agricultura, né? Doutora.
Pois, Ana. Bem, começo por referir uma questão da celebração do Dia Mundial da Alimentação, que celebra-se a cada 16 de outubro, que é mais uma vez uma oportunidade para chamar a consciência das pessoas de forma geral sobre a importância da alimentação, mas também chamar a atenção para as questões que têm a ver com o acesso aos alimentos, tendo em conta que há cerca de 2,8 bilhões de pessoas a nível do mundo que não podem pagar por uma dieta saudável. E aqui estamos a falar de pessoas que são desnutridas, mas também há pessoas que com problemas de obesidade e num contexto em que os índices de obesidade também tendem a disparar a nível global. Foi divulgado recentemente um relatório pelas Nações Unidas, mais concretamente a Organização Mundial para a Alimentação, que dá conta que a situação do acesso aos alimentos tem estado a piorar em algumas partes, sobretudo a nível da África subsaariana, porque há aqui vários fatores que têm estado a influenciar, como a questão da fome, a questão da instabilidade política, socioeconómica, e entre outros. E tudo isso acaba contribuindo para que haja cada vez mais pessoas que não têm acesso a alimentos básicos. E isso naturalmente é preocupante, porque uma privação da alimentação, nem sequer estamos a falar ainda da alimentação de especial ou alimentação de alto custo, mas falo mesmo do acesso a alimentos básicos. Isto afeta diretamente a qualidade de vida e a saúde das pessoas. Portanto, se as pessoas não têm acesso a alimentos ou estão subalimentadas, a sua saúde também vai estar bastante debilitada. E é por isso mesmo que é muito importante que haja esforços pessoais e coletivos para minimizar a questão da desnutrição a nível de todo o mundo. Os países que sofrem muito, mas também os países que têm de forma abastada alimentos, tem que saber partilhar os recursos que têm com os países que têm menos.
Doutora, e uma das questões, aliás, uma das grandes questões de facto em termos da alimentação é obter essa alimentação, obter essa comida. E hoje em dia há uma série de fatores que são externos, exteriores às pessoas que, por exemplo, cultivam os campos, que tem grande impacto nessa alimentação que nós conseguimos obter. Não estou a falar de quando falta o alimento, mas estou a falar das pessoas que trabalham a terra, por exemplo, e que fatores externos influenciam as culturas.
Quais são os fatores que estão a ser apontados nestes últimos anos que contribuem exatamente para a grande necessidade que nós temos de chamar a atenção em termos de alimentação?
Bem, Ana, há de facto vários fatores externos que acabam afetando a disponibilidade de alimentos. Um dos fatores que tem estado a afetar muito, sobretudo no continente africano, mas também em algumas partes, como o Médio Oriente, a questão da instabilidade política, que automaticamente leva a uma instabilidade económica, é um fator muito, muito importante. Questões climáticas também têm estado no topo dos problemas que estão a ser enfrentados, porque com as mudanças climáticas há locais em que há cada vez mais seca, não há chuvas, e se não há chuvas, naturalmente pode não haver alimentos, ou chove demasiadamente, o que leva a cheias e inundações, e também isso implica a capacidade de produção de alimentos. Portanto, estes fatores são muito importantes e que impactam diretamente na disponibilidade dos alimentos. Mas também há questões que têm a ver com a cultura, não é, das pessoas. Eu digo muitas vezes que há locais aqui em Moçambique e noutros países que até se produz, mas as pessoas não têm a cultura de comer as coisas que produzem. Então, isso também parece banal, mas é uma coisa muito, é uma questão muito, muito importante, que é vivida em muitas partes, mesmo por causa de questões culturais e pelo desconhecimento do valor nutricional que certas culturas possam ter. Portanto, há uma mistura de fatores que acabam efetivamente influenciando não só a disponibilidade dos alimentos, mas também o consumo desses alimentos.
Doutora, falando de alimentação e nos nossos países faz-se muito o que se chama agricultura familiar, em que as pessoas têm um pedaço de terra e planteiam, não é, ali comida, não é, vegetais. Doutora, em situações como os nossos países, o que é que sugere para as pessoas terem a melhor alimentação possível, o mais saudável possível, tendo em conta esses fatores ambientais, crises? O que é que a doutora sugere?
Bom, realmente, Ana, essa é uma questão muito interessante, porque, por um lado, há a questão da disponibilização de sementes que para culturas que sejam resistentes a diferentes fenómenos naturais, como as secas, entre outros. Portanto, é importante que as pessoas primeiro tenham acesso às sementes de qualidade, não é? Para que possam produzir os alimentos que ajudem nessas circunstâncias. Mas muito para além disso, é preciso que as pessoas sejam educadas em relação a que alimentos podem ser mais benéficos para a sua saúde. E, em função disso, haver esse redirecionamento para que a produção seja efetivamente para ajudar o consumo, sobretudo a produção familiar. É preciso que as pessoas saibam que, por exemplo, uma batata doce, que muitas vezes é banalizada, é muito importante e útil para a nossa saúde. O milho, que também é produzido, é uma cultura muito importante e útil para a saúde. Há muitas folhas e vegetais que muitas vezes nem sequer são usadas porque as pessoas desconhecem. Eu vejo em alguns locais, por exemplo, que normalmente consome-se a beterraba apenas, mas as folhas de beterraba também têm um valor nutricional muito, muito elevado. Então, dotar as pessoas de conhecimento e habilidades para poderem fazer o maior uso dos alimentos que produzem, eu penso que é chave para contribuir na reversão desses problemas de desnutrição ou subnutrição que as comunidades ainda tendem a enfrentar.
Doutora, olhando para aquilo que nós fazemos, partindo do princípio que não há grandes constrangimentos em termos de encontrarmos, em termos de termos uma boa alimentação, o que é considerado uma alimentação saudável, doutora?
Bom, Ana, uma alimentação saudável é de forma simples, é uma alimentação que contém os principais componentes ou os principais grupos alimentares. É preciso que a pessoa se alimente de proteínas, é preciso que tenha vitaminas, tem que ter carboidratos, mas também tem que ter as gorduras que são muito necessárias. Portanto, há aqui uma série de alimentos que compõem esses diferentes grupos, mas uma alimentação equilibrada efetivamente é assegurar que tenha acesso a alimentos diferentes e bastante variados que possam suprir as necessidades nutricionais que as pessoas têm.
Doutora, portanto, para encerrarmos esta conversa sobre saúde, aqui saúde alimentar, eu gostava de lhe pedir dicas de coisas que as pessoas podem fazer no seu dia-a-dia, em termos de se protegerem, porque a alimentação é também não só alimentação física, mas acaba por ser também alimentação emocional. O que é que as pessoas devem fazer no seu dia-a-dia?
Bem, Ana, há diferentes coisas que têm que ser feitas, mas a OMS diz que uma boa alimentação tem que ser variada, mas também é preciso que as pessoas comam alimentos na quantidade necessária e também na respectiva qualidade necessária. Naturalmente, tenho consciência que isso nem sempre é possível para muitas pessoas, por diferentes fatores. Há pessoas que não conseguem o mínimo para se alimentar e poderem ter uma qualidade de vida aceitável. A situação de fome é real a nível de todo o mundo. A desigualdade social afeta muito a questão alimentar e nós vivemos num mundo em que há muitas desigualdades. Então não é nem sequer justo falarmos de uma alimentação equilibrada, uma alimentação variada para pessoas que muitas vezes não têm o mínimo. Então esse conselho é mais para as pessoas que podem ter alguma alimentação à mesa, e para elas eu recomendo sim que procurem comer vegetais, comer folhas verdes o máximo possível, porque são muito saudáveis e muito nutritivas. É possível adicionar grãos como o arroz, o amendoim, entre outros, também é muito útil para a alimentação, mas sobretudo que as pessoas possam ter a cultura de produzir os seus alimentos, porque os alimentos que são produzidos de forma individual, familiar, naturalmente, são muito mais acessíveis e provavelmente até mais saudáveis, porque não têm os agrotóxicos e outras substâncias que sejam nocivas. Uhum. Portanto, é preciso nós termos uma cultura de cuidar de nós, cuidar da nossa saúde, cuidar do que nós comemos e na medida do possível, fazer escolhas que sejam saudáveis, porque isto vai ajudar muito em mantermos uma boa qualidade de vida.
E pronto, amigos ouvintes, assim concluímos mais uma conversa com a doutora Graça Matinha, que tivemos hoje a falar sobre alimentação, a propósito do Dia Mundial da Alimentação. Vamos despedir-nos do nosso auditório, desejando a todos uma boa semana de saúde, ao melhor possível, doutora, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas já, numa semana cheia de saúde para si também. Voltamos a falar para a semana. E até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Esta é a Voz da América em português, domingo 20 de outubro de 2024. Um bom domingo para todos da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português. Trazemos-lhe o mundo diariamente. À
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora. Amigos, recordamos que de segunda a sexta pode ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo, são as manchetes africanas e as manchetes mundo. Encontra-nos no nosso site voaportugues.com, no Facebook basta digitar Voa a Português. E vamos agora ficar com a rubrica Fala África, onde a Denis Teschke conversa com a jurista Nádia Feijó sobre o 4º Fórum Anual de Fomento ao Compliance. O evento deste ano aborda a tributação e o governo das empresas, destacando como o compliance, que é o cumprimento de um conjunto de normas e regulamentos que vão para além das fronteiras de um país, e a governação ajudam as empresas a cumprir as suas obrigações fiscais e evitar problemas legais. Vamos então aqui à conversa.
Olá pessoal, tudo bem? Hoje no Fala África Voa vamos falar sobre compliance. O compliance e a governança surgiram para ajudar as empresas a combater a corrupção e outras atividades ilegais, já que o Estado não consegue fiscalizar tudo sozinho. Compliance, que em inglês significa conformidade, é para garantir que a empresa siga as leis e regulamentos. E isso não só melhora a reputação das empresas, mas também as torna mais competitivas. Eu sou Dani Steski e no Fala África Voa de hoje vamos conversar com a jurista Nádia Feijó sobre o 4º Fórum Anual de Fomento ao Compliance, organizado pela MF Confujur. O tema deste ano é a tributação e o governo das empresas, que vai abordar como o compliance e a boa governança podem ajudar as empresas a cumprir suas obrigações fiscais e evitar problemas legais. Nádia Feijó, especialista em compliance e combate ao branqueamento de capitais, lidera desde 2018 o projeto que hoje conhecemos como MF Confujur. Seja bem-vinda!
Oi, Dani, muito obrigada pela oportunidade de cá estar mais uma vez.
Nádia, estou super feliz que você está de volta aqui para falar sobre compliance. É um dos meus assuntos favoritos. Por que é tão importante para as empresas pagarem seus impostos de forma correta? E o que pode acontecer se elas não fizerem isso?
Bom, Dani, o pagamento dos impostos e propriamente o cumprimento das obrigações fiscais deve ser levado com bastante seriedade e propriamente como uma medida estratégica para a continuidade das próprias organizações. Porque o não cumprimento das obrigações fiscais, o não pagamento dos impostos, pode acarretar multas e diversas penalidades para as organizações. E como percebemos, né, as organizações estão inseridas na sociedade e também têm um impacto muito grande na vida das comunidades. Uma organização impedida de prestar serviços por incumprimento das obrigações fiscais, consequentemente, são famílias que também perdem o poder de compra e os rendimentos que tinham e vinham dessas organizações que estão com problemas em virtude do incumprimento.
É uma dor de cabeça que ninguém quer ter, né? E, Nádia, você pode nos dizer o que é esse tal de certificado de conformidade tributária e por que ele é tão importante para as empresas?
O certificado de conformidade tributária é, na verdade, um documento que comprova que determinada organização tem cumprido todas as suas obrigações tributárias, né, no âmbito das suas atividades, os impostos estão todos pagos, os tributos estão todos como devem estar. Então, na verdade, é um documento que atesta a conformidade com as obrigações tributárias das organizações.
E durante o fórum, né, os especialistas vão falar sobre formas de ajudar as empresas a resolver problemas com impostos. Pode nos dar um exemplo de como isso vai funcionar na prática?
Bom, na prática, o ideal é que as organizações tenham um plano de todos os tributos e de todas as obrigações que têm. O que nós verificamos na prática é que as empresas ainda são desorganizadas nesse sentido, mas é importante ter um plano para fazer a gestão de riscos e garantir que a empresa cumpra as obrigações nos prazos estabelecidos. Outra questão também muito importante relacionada ao tema é o facto de que as leis relacionadas aos tributos, aos impostos, estão sempre a mudar. Então, com esse plano fiscal e com essa atenção, com esse compliance fiscal e essa boa governação corporativa relacionada de verdade com os tributos, as empresas estão protegidas de incorrerem alguma inconformidade e consequentemente, multas e perdas até avultadas de ganhos obtidos, né, com as atividades. Resumindo, o que se pretende dizer é que temos que ter tecnologia, pessoas e um plano bem estabelecido para que possamos sim prevenir as nossas organizações de multas decorrentes do incumprimento das obrigações fiscais.
Tá certo. E sabemos também que haverá a chance de ganhar uma bolsa para estudar compliance. Como esse curso pode ajudar quem quer trabalhar nessa área?
Ai, Dani... Pois, nós temos um curso que chama-se Trilha do Compliance. É um curso que tem parceria com a escola peruana Meritum Business School. E a nossa proposta nesse curso é que os profissionais percebam a implementação ou a construção de um programa de compliance do zero. Independentemente da área de formação, independentemente do setor em que trabalha, participando desse curso, a nossa proposta é que a pessoa tenha uma visão holística ou o profissional tem uma visão holística de como é que funciona o programa de compliance e como é que ele trabalharia com o compliance na prática. Vamos realizar a quarta edição do Fórum Anual de Fomento ao Compliance e, na verdade, o que nós queremos mesmo é fomentar o compliance. Como é que fomentamos o compliance? Com a educação. Daí tem surgido a ideia de oferecermos uma bolsa de estudos durante o evento.
Para finalizar aqui, a Voz da América quer saber se você tem algum conselho aí para o nosso público.
A recomendação essencial é que prestem bastante atenção às legislações e aos regulamentos adequados para o setor em que pretendem investir. Para pensar em abrir uma padaria, tenho que prestar atenção quais são as licenças que eu preciso para abrir uma padaria. Como é que depois vou processar o salário dos meus colaboradores? Se eu me pagar IFT? Não. Então, todas essas questões devem ser acauteladas de forma prévia. Mas, na execução, tentem ao máximo. Não tentem ao máximo. Sigam as leis, cumpram as leis, porque assim vão estar a proteger o vosso negócio, vão estar a proteger o vosso dinheiro e, consequentemente, os colaboradores e a comunidade.
Nádia Feijó, foi um prazer tê-la aqui novamente no Fala África Voa. O quarto fórum anual de fomento ao compliance vai trazer discussões importantes sobre como as empresas podem melhorar e seguir as leis de forma mais simples e correta. E será uma ótima chance de aprender e conversar sobre como a governança e o compliance ajudam as empresas a crescer e se fortalecer em Angola. Muito obrigada por estar conosco.
Ah, eu que agradeço, Dani. Muito obrigada mesmo pela oportunidade e muito obrigada por dar voz para nós, jovens africanos, para falarmos um pouquinho sobre as nossas iniciativas e sobre o que nós queremos para o nosso continente.
É um grande prazer. Aqui é a Dani Steski. Fiquem bem.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina da Voz da América em português de domingo, 20 de outubro de 2024. Para todos os que estiveram connosco, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueçam, amanhã aqui estaremos de novo para mais uma emissão vespertina em português da Voz da América, em que lhe trazemos as notícias do mundo. De todos se despede Ana Guedes e a Jaime Faria. Um abraço então e até amanhã.